Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos 1, 29. Nós vamos refletir hoje um texto bem longo. Começa nesse versículo 29 do capítulo 1 e vai até o versículo 12 do capítulo 2, mas nós não vamos agora ler esse texto todo. Nós vamos ler de 29 a 39 por enquanto. Marcos 1, de 29 a 39. Diz assim a palavra de Deus. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. E a febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para encontrá-lo. E quando encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Foi então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aí. Nós estamos numa série no livro de Marcos, que tem sido chamada de O Reino em Movimento. E a gente tem olhado para esse evangelho, enxergando em Jesus Cristo e no mover de Jesus Cristo, o mover do reino de Deus, vindo da parte de Deus para a terra. E na última mensagem dessa série que tivemos, vimos o Senhor Jesus Cristo agindo, expulsando um demônio na sinagoga. E vimos que naquele momento, ainda aí no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 21, mas em especial o versículo 22, o que está em destaque é a autoridade de Jesus Cristo. E essa sessão que começa em 1:21, ela vai evidenciar a autoridade de Jesus Cristo. Então, primeiro, a autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Agora, nesse trecho que nós lemos e na continuação, a autoridade de Jesus Cristo sobre as doenças, sobre a morte, e depois a autoridade de Jesus Cristo sobre a religião, sobre a lei, e vamos continuando, esse trecho vai mostrando a autoridade de Jesus em diversas perspectivas. Pois bem, aqui então nós vemos Jesus curando, e a autoridade que ele tem sobre as doenças. Ele chega à casa de Simão, à casa de Pedro, e está lá a sogra de Pedro, acamada, com febre, e ele, pegando-a pela mão, a cura da sua febre. E ela se levanta, e o milagre é tão rápido que ela já levanta e já começa a servi-los, já começa a cuidar deles ali. Os hóspedes que tinham acabado de chegar: Jesus, Simão, André, Tiago e João. Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, realiza muitas curas. Muitas curas. Em todos os evangelhos ele realiza curas. Mas o Evangelho de Marcos traz especial destaque a essas curas que Jesus realiza. Ele vinha andando e curando. Por onde ele passava, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele fazia milagres, ele fazia sinais maravilhosos. E nós olhamos para isso e às vezes ficamos pensando: ué, mas e hoje? Como isso acontece hoje? Onde está esse ministério da cura de Jesus hoje? E enxergamos essas passagens e olhamos e vemos os milagres, e por muitas vezes somos tentados a buscar algum tipo de doutrina que enfatize o milagre que Jesus realiza. O milagre que Jesus realizou lá no período dos evangelhos, ou no período da sua encarnação e do seu ministério terreno, e temos a tentação de buscar doutrinas que enfatizem o milagre como a grande obra que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida. E alguns vão olhar e ver esse mover de Jesus Cristo curando as pessoas e vão dizer: olha, está vendo? Jesus é o que cura, Jesus é o médico dos médicos, e toda doença é um agir demoníaco na sua vida, e Jesus deve, então, você precisa de Jesus para se curar de toda doença. Ao que alguns, acreditando nisso, vão responder abandonando até medicação e tratamentos médicos. Outros, ainda que não cheguem a atitudes tão extremas, vão buscar na sua própria pecaminosidade a raiz daquela doença. Eu estou com essa doença porque eu fiz alguma coisa errada. Eu adquiri esse câncer porque, com certeza, eu pequei contra Deus e alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, quando nós observamos esse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que a questão não é essa. Veja bem, Jesus foi até a casa de Simão, curou a sogra de Simão. Ah, e isso era no sábado, se você observar o texto desde o versículo 21, você percebe que ele foi à sinagoga no sábado, pregou o evangelho, um demônio se manifestou, ele expulsou o demônio. Saindo da sinagoga, ele foi à casa de Simão. Nesse sábado ainda ele curou a sogra de Simão, e ao anoitecer, ou seja, já tendo passado o sábado, porque o judeu considerava e considera até hoje o sábado a partir da noite da sexta-feira, até a noite do sábado, então sábado à noite já não é mais sábado, anoitecendo, as pessoas trouxeram seus doentes de Cafarnaum, da cidade toda, para que Jesus curasse, e Jesus os curou e expulsou os demônios, e fez toda essa obra, e quando estava de madrugada, todos já se recolhendo, Jesus some. Vai para um lugar deserto orar, um lugar sozinho orar. E os discípulos vão, procuram Jesus Cristo, o encontram e falam, mestre, está todo mundo te procurando, onde é que você estava? E Jesus responde com o versículo 38, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Ele curou, ele expulsou demônios, mas ele veio para pregar as boas novas do Evangelho, e para consumar, sendo ele mesmo a palavra de Deus. Mais importante do que a cura que Jesus dava, estava a pregação. Alguns intérpretes da palavra de Deus vão olhar para esse texto e dizer, olha, Jesus se retirou para orar, talvez, porque ele estava lutando com essa questão de que ele está sendo visto como um curandeiro, e ele deveria ser visto como o Messias. Eu acho que é a gente forçar um pouquinho esse texto, não dá para enxergar isso, mas uma coisa dá para a gente ver. Jesus afirma com todas as letras, eu vim para pregar. Mais importante do que esses milagres é a mensagem de salvação que eu trago para a humanidade. É muito interessante que esse texto encontra um paralelo no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus há uma interpretação, e é muito bom quando a gente encontra a Bíblia interpretando a Bíblia. Os autores bíblicos são os melhores teólogos que nós podemos encontrar. Então, quando nós vemos um texto bíblico interpretando uma outra passagem bíblica, isso é muito bom. Na verdade, Mateus está interpretando o mesmo fato que Marcos. Mas Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 14, ele vai falar da cura da sogra de Pedro, ele vai falar da cura das outras pessoas ali em Cafarnaum, e depois ele vai dizer, isso era cumprimento da profecia. E a profecia que Mateus vai citar é de Isaías 53, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que Mateus está dizendo é, quando Jesus curava as pessoas, ele está cumprindo a profecia do Antigo Testamento que dizia que ele levaria sobre si as enfermidades. Ou seja, os sinais miraculosos que Jesus efetuava, as curas que Jesus fazia, não eram curas que tinham fim em si mesmas, mas elas apontavam para o próprio caráter messiânico da vida de Jesus Cristo, como Jesus era o Messias e não só um curandeiro, como Jesus era a palavra de Deus e não só mais um profeta, como ele era o sacrifício e não só um sacerdote, como ele era o rei do novo reino e não só mais um pregador qualquer. Só que o texto de Isaías 53, ele não se limita a falar a respeito daquele que levaria sobre si as enfermidades. Ele fala que por causa dos nossos pecados ele seria castigado. E ele levaria sobre si não só as nossas enfermidades, mas ele levaria sobre si também as nossas iniquidades. O nosso pecado. E é por isso que Jesus diz, eu tenho que pregar porque é para isso que eu vim. Porque a cura das doenças é algo absolutamente momentâneo e parcial. Mas a cura do pecado é algo perene, eterno. E Jesus Cristo veio para curar o pecado, para perdoar e pagar o pecado. E todos os milagres que ele fez foi para apontar que ele era aquele único que poderia pagar o pecado. E veja só, se nós olharmos de uma maneira completa para a palavra de Deus, se nós olharmos lá para o início da Bíblia, um exercício que eu faço com frequência, os irmãos já perceberam, se nós olharmos lá para o Gênesis, a gente percebe que doença não era uma coisa que Deus tinha colocado no paraíso. Sofrimento não era uma coisa que Deus tinha colocado no paraíso. E que ali a existência do ser humano no Éden e em todo o mundo antes da queda, porque com certeza o ser humano não ficaria restrito ao Éden, mas ele povoaria a terra, como era a ordenança divina, era uma existência que sem pecado também seria sem doença, também seria sem morte, seria sem sofrimento, seria uma existência completamente satisfeita em Deus. Mas aí vem o pecado. Vindo o pecado, todas as consequências vieram, e o livro de Romanos resume isso de maneira bem simples: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. As doenças que nos matam só existem porque pecamos. Não porque eu peco, não que eu fico doente porque eu peco. Só existe a doença porque houve pecado e porque há pecado. Se fôssemos perfeitos, não haveria esse tipo de doença, esse tipo de sofrimento. Quando Jesus Cristo cura, ele aponta para um futuro sem doença e sem sofrimento. Lá na eternidade com Deus, não há sofrimento, não há dor, não há tristeza, não há morte. A eternidade com Deus é a eternidade da concretização desse reino que Jesus já anunciava e que vai resolver todos esses problemas. Mas enquanto estamos aqui, enquanto estamos submetidos a essa ação pecaminosa que nós ainda agimos, enquanto estamos nessa vida, ainda estamos submetidos a este corpo imperfeito, que também padece de doenças e de sofrimento, e essa existência cheia de dor e de tristeza. Mas Jesus, na sua caminhada, anunciava um novo reino. E curava anunciando um novo reino. Um reino em que não haveria doença. Quando João Batista envia mensageiros para perguntar para Jesus Cristo se ele era o Cristo ou se deveriam esperar outro, Jesus fala, olha ao seu redor. Olha o que está acontecendo, os cegos estão enxergando, os leprosos estão purificados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. E essa era a mensagem do Messias, essa era a evidência de que ele era o Messias. Eu sou o Messias porque eu estou curando todas essas pessoas e mais, estou pregando boas novas para os pobres. E isso é o mais importante, a pregação das boas novas diante de todas as outras curas. O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, é que o homem pecou e porque nós pecamos, todo sofrimento existe conosco. Mas também porque há pecado, houve o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus sofreu pelo nosso pecado. As doenças são decorrentes de sermos pecadores, de vivermos em pecado, de termos uma existência imperfeita pelo pecado. Mas também a cruz é decorrência do perdão de Deus pelo nosso pecado. E a dor que Jesus sentiu na cruz e o sofrimento de Jesus Cristo na cruz é também a participação de Jesus Cristo de todo o nosso sofrimento. Você sofre com uma doença? Sofre porque somos pecadores e falhos, caímos daquele paraíso maravilhoso onde não havia doença. Mas Deus não ficou alheio à sua doença, à sua dor e ao seu sofrimento. Deus não ficou alheio ao pecado. Deus resolveu dar uma resposta e um remédio para tudo isso. Mas o remédio não veio no sintoma. O remédio de Deus não veio na doença. Ele não mandou Jesus para curar todas as doenças e nós continuarmos em pecado. Ele mandou Jesus para acabar com o pecado e apontar para um futuro sem doença e sem tristeza. Entendeu onde eu quero chegar? que aqueles que pregam o evangelho centrados na cura e que esquecem a graça de Deus, perdoadora do pecado, que nos garante uma existência plena, perfeita, sem morte e sem tristeza, esses estão perdidos na sua própria proclamação. É algo como se eu fosse fazer uma viagem para um lugar bem bonito, bem bonito. Sei lá, uma praia linda, maravilhosa. E aí eu fosse lá e tirasse muitas fotos. E viesse aqui, e aí de repente o Márcio vem e fala, puxa, você viajou. E aí, como é que ela é bonita? Eu falo, ah, Márcio, vou mostrar para você as fotos. E aí tira e mostra uma foto para o Márcio. Mas ao invés de eu falar, olha que lugar bonito, eu falo, Márcio, olha só a iluminação que eu consegui nessa foto. Olha o enquadramento, Márcio. Tá olhando? Olha só que legal. Olha as cores, olha o filtro que eu joguei aqui nessa foto, Márcio. Tá vendo? Em vez de eu falar da concretização do lugar para onde eu fui, ou para onde ele quer ir, ou para onde nós podemos ir, eu estou falando daquilo que é a demonstração daquele lugar. Em vez do evangelho ser pregado apontando para a salvação eterna, muita gente está mostrando para as fotos da salvação. Os milagres de Jesus, os milagres que a gente quer. Não, vem para cá que você vai ser rico, vem para cá que você vai ser curado, vem para cá porque aqui Deus age. Meu querido, tá bom, mas um dia eu vou morrer, não vou? E aí? E aí? Os milagres de Jesus são essas fotos de um lugar maravilhoso lá no futuro. Os sinais do reino que nós demonstramos são fotos de um lugar maravilhoso que nos espera. E nós continuamos mostrando essas fotos no nosso dia a dia. Então quem prega para uma esperança dessa vida está pregando um evangelho miserável. Porque é isso que o apóstolo Paulo disse, não fui eu que disse isso. Se nossa esperança é só para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Sem a esperança do futuro, da salvação eterna em Jesus Cristo, não adianta nada. Então os milagres de Jesus são obra da sua cruz, dele levar sobre si as nossas enfermidades, mas não porque ninguém mais vai ficar doente no reino de Deus, aqui na terra. Ninguém da igreja vai ficar doente. Não, não é isso. É que ele levou sobre si aquilo que causa todo o sofrimento, o pecado. E por isso nós temos a garantia de que todo o sofrimento vai ser resolvido. Tudo o que é decorrente do pecado, Jesus Cristo levou sobre si. E por isso todas essas coisas têm uma data marcada para acabar. E a data marcada para acabar é o dia em que Jesus voltar. Aí acabou. Acabou o sofrimento, acabou dor, acabou morte, acabou guerra, acabou tudo. E vai sobrar só a nossa maravilhosa convivência plena com Deus na eternidade. Quando Jesus curava, ele apontava para uma mensagem muito mais profunda do que a mera cura do corpo das pessoas. E aí, Jesus então sai. Sai de Cafarnaum e vai pregar nos outros lugares. E quando ele vai pregar por toda a Galiléia, você vê no versículo 39, foi então por toda a Galiléia pregando nas sinagogas, mas também expulsando os demônios. No versículo 40, vem mais um doente diante de Jesus Cristo, mas dessa vez um leproso. E esse leproso que se aproxima de Jesus Cristo, lhe pede para ser purificado. Na verdade, se você prestar atenção, ele não pede. Ele nem pede, ele chega diante de Jesus e fala, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus responde, versículo 41, Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo mandou embora, dizendo-lhe, olha, não digais nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Essa outra cura de Jesus Cristo é muito interessante. Porque esse homem, ele estava leproso. E a compreensão da época era que a lepra era decorrente de um pecado. E que a lepra não só era uma impureza da saúde, mas era uma impureza da alma. Aquela pessoa estava impura. Tocar nessa pessoa era se tornar impuro. E qualquer um que tocasse em alguém que fosse leproso estaria se tornando impuro. Precisaria fazer uma purificação. Agora, em Levítico capítulo 14, existe uma recomendação para quem fosse curado da lepra. E a recomendação era, olha, se você for curado da lepra, você vai até o sacerdote, se apresenta. E no versículo 3 de Levítico 14, tem lá a exigência. Se o sacerdote ver que a lepra foi curada, então você parte para o sacrifício. Aí leva duas aves, depois leva animais para serem sacrificados, tem holocausto. É uma lista longa de exigências. E o texto de Levítico 14 diz, essa purificação é expiação que o sacerdote vai fazer. Expiação pelo quê? Pelo pecado. E Jesus Cristo vai diante do leproso, considerado pecador e impuro. Jesus Cristo toca, e é interessante que o leproso chega diante de Jesus e fala, se quiseres, podes me purificar. Quer dizer, o leproso acreditava que Jesus podia. Ele não acreditava que Jesus queria. É diferente. Ele acreditava que Jesus podia. Eu acredito no seu poder. Você está curando todo mundo aí, ó. Eu fiquei sabendo lá em Cafarnaum que você ficou o dia inteiro curando gente lá. Eu sei que você pode. Agora, eu quero saber se você quer. Porque a própria ideia de que aquele leproso era indigno de ser tocado, que ele era impuro, que ele era indigno de estar no templo, que ele era indigno de qualquer graça de Deus, porque ele tinha algum pecado que o tornava indigno, estava já impregnado na mente dele. E ele chega diante de Jesus e fala, se quiseres, pode purificar-me. Eu sei que você pode, mas não sei se você quer. Talvez você não queira, porque de fato eu não mereço. E Jesus, movido de compaixão, o texto é específico sobre isso, olha e fala, quero, fica purificado e toca no leproso. E essa é a grande diferença, porque o sacerdote tocava no que era purificado da lepra. Tocava como? Você vê lá, ele pegava um pouquinho do sangue, botava na orelha, botava no polegar da mão, botava no polegar do pé dele, do outro. Era um ritual que envolvia o toque do sacerdote no purificado. E era algo que marcava, ele estava impuro, mas agora, nesse momento, ele se torna puro, ele está purificado. Era um testemunho diante de todo o povo, de que aquele antes leproso agora era puro. Ele tocava, eu toco nele e ele está puro. Ele já está puro, por isso eu toco. Mas Jesus é o contrário. Ele está impuro e eu toco e ele se purifica, eu não me torno impuro. O caminho de Jesus é o contrário. É como se todas as coisas sagradas pudessem ser contaminadas no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo é a força de Deus que torna tudo o que antes era contaminado sagrado através do seu toque maravilhoso. O que era purificado é santificado através de Jesus Cristo. Jesus santifica o impuro, purifica aquele que se julga indigno. E ele faz isso com esse leproso, ele o toca. E naquele momento, ele é purificado, ele sara da lepra, naquele momento, e Jesus diz para ele, olha, você vai lá, e lembra lá o que está escrito em Levítico capítulo 14, se mostra para o sacerdote, mostra lá para o sacerdote, porque a religião, a lei, ela não pode te purificar, ela só pode te mostrar, te condenar pela sua impureza, ou garantir que você não é impuro. A lei funciona assim. Ela acusa a gente do nosso pecado ou nos absolve quando não estamos pecando. Mas Jesus Cristo pega o pecador e o purifica. A mensagem de Jesus, mais uma vez, e além da cura física do leproso, ele está dizendo, eu posso te curar da lepra, mas mais do que isso, eu devolvo para você a pureza que a religião diz que você não tem. Eu devolvo para você a pureza. Porque eu sou o que santifica e o que tira, não a lepra, mas o pecado do mundo. De novo, por uma ação milagrosa de Jesus, ele demonstra que a cura dele não é só do corpo, mas a cura dele é do problema fundamental da existência, do pecado. E isso fica mais evidente na história do capítulo 2. E essa história do capítulo 2 é a famosa história da cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus Cristo, depois de alguns dias, entra em Cafarnaum de novo. Ele tinha saído de Cafarnaum, estava aquele alvoroço todo. Ele não curou todas as pessoas em Cafarnaum, porque não foi todo mundo até ele. Mas agora ele entra de novo em Cafarnaum. E ele vai pregar. E ele entra numa casa. E as pessoas enchem aquela casa. Não dá para entrar. Agora olha o versículo 2. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. O que ele estava falando ali? Aquelas pessoas estavam ali para quê? Ele estava pregando a palavra. Ele não estava curando, ele estava pregando a palavra, ele estava anunciando a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Qual é o grande problema da humanidade? Qual é a maior doença da humanidade? Pecado. Este paralítico tinha uma doença complicada, difícil, que trazia também sobre ele um estigma social. Ele era paralítico. Ele era também considerado alguém, de certa forma, punido por Deus. Ele não tinha acesso ao templo como outros tinham. Ele não tinha acesso à religião como outros tinham. Ele era reconhecido como alguém amaldiçoado. E ao descer, ajudado por esses amigos, os amigos que tinham também fé, e não só o paralítico, porque Deus viu a fé deles, Jesus Cristo viu a fé deles, ao descer ali, Jesus olha e fala: o seu problema eu vou curar agora. O seu problema é o pecado. Os pecados estão perdoados. Pronto. Jesus estava anunciando a palavra, estava dando o que de melhor tem. Você está com os pecados perdoados. Mas é lógico que a história não para por aí, os irmãos conhecem essa história. Versículo 6, estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Presta atenção agora. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Por que é que Jesus curou esse paralítico? Para que soubessem que ele tinha autoridade para perdoar os pecados. A cura aponta para a obra principal de Jesus Cristo, que é remir os pecados. A cura é uma foto da graça maravilhosa que Jesus Cristo fornece. A cura é uma demonstração da plenitude do reino que nos aguarda. E Jesus, no seu reino em movimento, tem autoridade sobre os demônios e tem autoridade sobre as doenças. E ele demonstra assim. Ele aponta para a salvação. Por isso, a proclamação evangélica não pode ser uma proclamação baseada apenas nos milagres. Desconfie de qualquer pregador que baseie a sua proclamação apenas nos milagres. Jesus disse que veio para pregar o evangelho, não para fazer milagre. E o milagre era parte do testemunho dele. E ele faz esses milagres e ele testemunha. E ele demonstra a verdade de um reino onde não haverá doença. E as pessoas criam e se juntavam para ouvir o que ele tinha para dizer. E ele pregava. Mas a grande bênção e o grande milagre de Jesus Cristo é a graça que perdoa os nossos pecados. Nós nos voltamos para ele, confiando nisso. Mas talvez você esteja um pouco frustrado ao ouvir esse tipo de mensagem. Porque talvez você esteja lutando com uma doença. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade. Talvez você esteja um pouco frustrado, como estariam frustradas aquelas pessoas que enchiam aquela casa e Jesus, perdoando os pecados do coxo, mandasse os amigos subirem de volta à maca. Está perdoado, pode subir. E talvez os amigos pensassem: ué, mas não foi para curar que a gente decidiu? E talvez você esteja assim: ué, eu paro de orar então pela minha doença? Jesus só quer corresponder ou resolver o problema da minha alma? Eu não posso apresentar diante dele o problema do meu corpo? E talvez você esteja assim, talvez você esteja nessa tensão do meio entre perdoados são os seus pecados e levanta, toma o teu leito e anda. É claro que não. É claro que a palavra de Deus nos dá exemplos de pessoas que oraram e pediram a Deus e confiaram em Deus para curar a sua vida. E é claro que mesmo depois da morte, ressurreição e ascensão aos céus de Jesus Cristo, outras pessoas foram curadas. E Tiago nos ensina a orar pelos enfermos. Ele fala, ora, unge com óleo e a oração do justo vai resolver ali. Ora. Ora pelos enfermos. Nós somos ensinados a orar pelos enfermos. Então devemos orar pelos enfermos. Claro que nós confiamos em Deus e Deus pode fazer milagres e curar as pessoas. Mas nós não vivemos a nossa vida centrada no milagre que Deus faz. Sabe por quê? Porque uma resposta de Deus para a sua oração, pela sua doença, pode ser: quero, fica purificado. Pode ser uma resposta. Uma resposta de Deus para a sua vida pode ser: como eu, para que você saiba que eu tenho autoridade de perdoar os pecados, levanta e anda, carrega a tua maca. Mas a resposta de Deus para a sua vida pode ser a resposta que Deus deu para Paulo: a minha graça te basta. E minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Pode ser. E aquele que anda com Jesus Cristo deve estar pronto para ouvir: levanta, toma teu leito e anda. E para ouvir: a minha graça te basta. Porque para as duas pessoas, sem a graça, ele não tem nada. Com a graça, ele tem tudo. Afinal de contas, tudo é graça. Porque se você está doente, faz um tratamento médico e é curado, quem te curou? O médico? Não. Graça de Deus que forneceu os meios para que você fosse curado. Assim como quando você vai se alimentar, agradece a Deus pelo alimento e não agradece apenas o seu próprio esforço de ter trabalhado para conseguir aquilo. Foi Deus que concedeu. Foi Deus que deu. Na vida do crente, tudo é graça. A gente tem que entender isso. Tudo é graça. E sem a graça, sãos ou doentes, não temos nada. E com a graça, sãos ou doentes, já temos o que basta. Continuamos orando. Confiamos no milagre. Não duvido do milagre de Deus. Não duvido. Mas entendo que Deus tem os seus planos. E que todas essas pessoas que foram curadas por Jesus Cristo morreram depois. Algo tirou a vida delas. Muito provavelmente, a maior parte delas, alguma doença. E essa outra doença, eles não foram curados. Ou eles achavam que eles iam ficar sendo curados de doença em doença e viver até hoje e ia estar aqui dando testemunho. Eu sou aquele coxo que foi curado. Já tenho aqui 2000 anos. 2015, não, menos um pouco. Claro que não. Eles morreram de outra coisa. Porque a resolução miraculosa da nossa saúde é temporária. Mas a graça de Deus que perdoa os nossos pecados é eterna. E lá na eternidade, a doença não vai existir. Quer dizer, eu falei errado. Não é a resolução da nossa doença que é temporária, a doença que é temporária. Porque ao nos matar, ela perdeu. Porque nós não vamos morrer, nós vamos viver. E ao ser curada, ela pode até voltar depois, mas ela não tem existência eterna. Porque na glória não haverá doença, não haverá enfermidade. E lá na glória nós vamos cantar Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E por isso nós estamos aqui, sem enfermidade nenhuma, por toda a eternidade, cantando e louvando nosso Deus. Confiemos no Senhor. Oremos pelas nossas enfermidades e cuidemos uns dos outros. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar para a gente encerrar a mensagem de hoje. É que a obra da cruz, segundo nos ensina Isaías 53, citado por Mateus no capítulo 8, é de levar sobre si os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades. Significa que Jesus Cristo sofreu na cruz pelos nossos pecados e por tudo aquilo decorrente dos nossos pecados. Na cruz ele apontava para a resolução de todo o sofrimento que veio do pecado. Todo sofrimento tem um fim e esse fim é por causa da cruz de Cristo. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos amar o próximo como Deus nos amou. E se na cruz e no ministério terreno de Jesus ele levava sobre si as enfermidades, nós também levamos a enfermidade dos nossos irmãos sobre nós. E é por isso que o ministério cristão envolve cuidar dos enfermos. E isso é algo que para os nossos dias parece uma coisa um tanto não essencial na nossa mensagem. Uma vez que nós temos hospitais, médicos, mesmo que com determinada carência, mas temos. Todos nós aqui, pelo menos uma vez na vida, entrou num hospital ou algum lugar e encontrou um médico. Temos. Há uma profissionalização dessa área de cuidar da saúde, coisa que também havia em certa medida naquela época. Mas a igreja cristã desenvolveu-se, expandiu, demonstrando um sinal do reino, cuidando dos doentes. E são diversos os testemunhos que datam desde os primeiros séculos da era cristã, de que quando a peste tomava as vilas e as cidades, de quando todo mundo caía doente, as pessoas corriam dos doentes e os cristãos corriam para os doentes. Porque a cruz que nos garante o fim de toda doença, ela impede que a doença nos assuste. Afinal de contas, ainda que eu fique doente e morra junto com você, também morreu Jesus Cristo na cruz para que a gente tivesse vida eterna. E terei vida eterna. E assim como Jesus levou sobre si as enfermidades de todo mundo, eu, como sou parte desse reino em movimento, também faço. Só que eu não tenho o poder de curar as doenças. Eu não posso tocar um doente e curá-lo como Jesus Cristo fez. Só se Deus quiser fazer através de mim, mas é vontade dele. Todo milagre é vontade de Deus, não é vontade do homem, não. Como é que eu faço então? Eu faço o que Jesus ensinou. Eu cuido dos enfermos. É isso que a gente tem que fazer. E confesso que isso é uma coisa na qual a gente erra, confesso que isso é uma coisa na qual eu erro. E ao ler esse texto, eu fui impactado por essa palavra. Se somos unidos ao reino e movimento, enxergamos Jesus Cristo movendo esse reino com autoridade sobre as doenças, nenhuma doença pode nos parar. E considero uma vergonha para a igreja quando a gente vê que quem foi lá cuidar da epidemia de ebola na África foram os médicos cubanos e não os cristãos do mundo todo. Me envergonho de saber que canais de televisão mandaram repórteres para lá, mas igrejas não mandaram cristãos para lá. Mas me alegro de ouvir alguns testemunhos de quando o bicho pega em lugares ermos e todo o apoio médico vai embora com algum medo. Sobram ainda lá cristãos para dar apoio. Recentemente a gente ouviu um testemunho desse no culto de quarta-feira. Um campo missionário em que houve uma situação que punha em risco a vida dos que estavam lá. E todos os responsáveis pela saúde, colocados pelo governo, para proteger a sua vida, foram embora. Mas os missionários continuaram lá. É assim que somos cristãos. É assim que entramos no caminho do reino em movimento. E esse último ponto dessa mensagem é duro. É duro para mim. É uma crítica da minha própria conduta. E é algo que nos faz também olhar e querer levar sobre nós a enfermidade dos nossos irmãos. Como? Se eu não posso tomar a doença dele e botar no meu corpo. Estando junto com ele, chorando com quem chora, sofrendo com quem sofre, trazendo algum alívio para quem passa, quem tem dor. Nós temos dois irmãos aqui na nossa igreja que têm feito isso. Eles não estão aqui hoje, inclusive eles vieram falar comigo que o motivo de estarem tão ausentes é esse. O irmão Beto, a irmã Beth, tem estado semanalmente, aos domingos também, em hospitais, levando o dom que Deus deu para eles, sendo artistas que são e excelentes músicos que são, levando alegria aos corredores tão tristes de hospitais. O que os leva a fazer isso? O entendimento de que Jesus levou sobre si toda a enfermidade e nenhuma enfermidade deve nos deixar alheios, mas nós devemos correr em direção a ela para levar alívio. Esse é o movimento do reino. E nós estamos nesse reino em movimento. Amém?